Nós precisamos compreender que nestes momentos de crise é necessário que se derrubem as barreiras de separação de partidos políticos, que se derrube as barreiras de separação que podem dividir ou separar os homens e os políticos, mas que se unam em torno do país, do interesse nacional, porque a política tem um terreno comum de todos nós, que onde não participa nenhuma restrição ou ideológica, ou política, ou partidária, que é o terreno do interesse público do país. Portanto, é hora dessa unidade, é hora dessa união, porque ao contrário de outros países também da América Latina, e não vou citar o nome desses países, porque, sem dúvida alguma, eu não quero nominar países para criar problemas, mas dizer que muitas vezes, quando há crises, eles se dividem mais ainda e querem acabar com o país, como nós temos visto em alguns países. No Brasil, não. A nossa tradição é, nos momentos de crise, nós estabelecermos soluções para salvarmos o país, para ajudarmos o país, porque se nós recebemos o país como recebemos até hoje, e dá um relato que fiz, nós não temos o direito de transmitir aos nossos sucessores um país dividido, um país fragmentado, que nós não encontramos. Portanto, é esse o nosso dever nesses momentos. Ouço o senador Pedro Simão.
Biro, meus cumprimentos pelo importante e profundo pronunciamento feito por Vossa Excelência. Vossa Excelência, muito mais moço que eu, mais ou menos igual.
Mais moço?
Mais moço, Vossa Excelência, claro que sim.
O Magalhães Pinto dizia que só é velho quem tem um ano mais do que eu. Vossa Excelência é da minha idade.
Vossa Excelência está fazendo um pronunciamento que está me encantando, porque Vossa Excelência e eu já pedi a taquigrafia, que eu quero uma cópia do seu pronunciamento, porque ele é muito profundo. Vossa Excelência está fazendo um pronunciamento de que é uma grande plataforma. Eu vejo que nós estamos aqui, no mínimo, um colega que vai voltar daqui 2 anos novamente senador. E acho ótimo isso. A Vossa Presidência está mostrando uma capacidade e uma análise. E eu digo o seguinte, eu tenho falado muitas vezes, não com o brilhantismo, mas no tom de Vossa Excelência. A gente tinha que reunir algumas pessoas. Veja que Vossa Excelência diz tantas coisas que são óbvias, que são claras, que não dependem da ideologia, nem disso, nem daquilo, mas são o que tem que ser. Que não dá para entender que Vossa Excelência faz um pronunciamento desses, tinha que ter a parte de vários partidos e tinha que dar continuidade. Tinha que dar continuidade. Eu acho que se... E faço justiça a Vossa Excelência, como presidente do Senado, Vossa Excelência criou, inclusive, vários grupos nesse sentido, no penal, no civil, que fizeram, diga-se de passagem, na reforma política, que fizeram um bom trabalho. Esse pronunciamento de Vossa Excelência, ele não podia ser feito numa hora mais feliz, porque justiça seja feita... Nós, que temos tantos erros, vamos reconhecer que esses 20 dias o Senado está tendo uma situação de primeira grandeza. Está trabalhando, está se esforçando, vai até madrugada, estamos feito entendimentos nesse sentido. Eu acho que isso podia ser feito. A presidente de um lado, Vossa Excelência do outro, podiam constituir num grupo que realmente analisasse e aprofundasse. Quanta coisa nós temos que nós podemos fazer, como diz Vossa Excelência, um povo que não tem ódio, que não tem radicalismo, que tem um coração aberto para a sociedade. Vossa Excelência podia, até digo eu, liderar um movimento nesse sentido. Vossa Excelência tem credibilidade, tem autoridade, A excelência do seu governo foi um governo altamente democrático, viveu momentos muito difíceis e procurou teses e se esforçou e iniciou e teve. Cá entre nós, a excelência assumir a presidência da República e pegar um Brasil sem saber para onde vai e onde não vai e ter a coragem de sair da convocar a Constituinte, a informação que eu tinha é que o doutor Tancredo, Sarney, ia deixar a Constituinte para o final do governo dele. Ele, Constituinte e regularização, oficialização dos partidos comunistas, eram teses que primeiro ele ia colocar a casa em dia para depois entrar. A excelência de saída foi. E fez da melhor maneira. Pegou um grupo de notáveis para fazer, quer dizer, a excelência de um espírito. Havia um sentimento muito grande de todo o Brasil por uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. O Congresso não aceitou. Eu também tenho minhas dúvidas nesse sentido. Mas a excelência ficou no meio termo. Pegou uma comissão de juristas, de políticos, de gente de alta credibilidade para fazer um projeto que veio pronto e acabado. Aqui nessa... Às vezes eu podia iniciar, olha que era um belo trabalho para o senhor, iniciar uma conversa nesse sentido e fazer que surja um movimento, que leve adiante, porque senão daqui mais 15 dias termina o pessoal na rua, nós aprovamos mais algumas emendas, fizemos o nosso papel e volta tudo igual como era. Eu acho que esse é o momento que nós poderíamos aproveitar para dar, como Vossa Excelência está falando, dar uma mexida definitiva. Mas meus cumprimentos. Sinceramente, fico emocionado com Vossa Excelência e acho que Vossa Excelência está com uma bela plataforma. Até não vou mentir. Não é uma inveja satânica, mas é uma inveja cristã que eu tenho desse seu pronunciamento.
Muito obrigado, meu caro senador Pedro Simão. Vossa Excelência me honra muito com o seu aparte e quando Vossa Excelência diz que nós devíamos estar aqui, ter muitos para discutir, para comentar, eu, como Vossa Excelência, escolhi justamente a sexta-feira porque nós tínhamos que falar muito mais as cadeiras do que as pessoas. Mas nós temos o exemplo já de Santo Antônio, que quando não tinha fiéis para pregar, ele pregou aos peixes. E o padre Vieira também fez a mesma coisa. Ele resolveu pregar aos peixes. São Francisco também resolveu pregar aos pássaros. Então, nós aqui estamos pregando também, numa sexta-feira, procurando fixar, como eu disse, nós que já estamos, eu não gosto dessa palavra terceira idade, acho horrível. Eu prefiro dizer, nós que já estamos velhos, que já assistimos tantas coisas, mas que mantivemos, com a graça de Deus, a chama e o espírito de procurar não também se conformar com as coisas que não sejam certas e ter um profundo idealismo dentro de todos nós. Só ele justifica a nossa vida pública e só ele justifica a nossa capacidade de, ainda na nossa idade, nos entusiasmar.
Senhor presidente,
já começa a ficar cansado, a idade já começa a pesar. E já que Vossa Excelência falou em Tancredo, eu quero lembrar o que o Tancredo dizia e que se aplica ao momento atual. O Tancredo dizia: conciliemos em tudo, a conciliação é a melhor coisa. Eu só não concilio nos princípios, mas nós encontramos sempre o caminho da conciliação como o melhor caminho. E ele era um grande admirador de Honório Hermeto Carneiro Leão, o Marquês do Paraná, que presidiu o gabinete da conciliação. Então, eu acho que nessas horas, a união é tudo, principalmente aqui dentro do Congresso, onde no meio desta casa, no vazio desse espaço, tenha o peso da história de tantos anos desse Senado. E o peso da história nos obriga a sentir que todas as nossas posições partidárias, todos nós passamos, mas o país, ele continua. E para ele ter continuidade, é preciso
que a gente deixe que as ideias, as boas ideias, elas sempre estejam à disposição para mudar. Ouço com grande satisfação a senadora Ana Amélia.
Senador e presidente José Sarney, usando a sua sabedoria, a sua experiência, a sua habilidade política, a sua intelectualidade, a sua academia de escritor e de político, iluminou a virada do século XX para o século XXI, mostrando um cenário de revoluções contínuas do comportamento político e humano. E, nesta virada do século, a queda das ideologias e, no final do século XX, nós vemos uma guerra declarada, a globalização, que era a busca da justiça, a busca de uma convivência mais solidária e mais social. As redes sociais, lá em 99, na conferência da OMC em Seattle, ainda não tinham a força que tem hoje. De lá para cá, esta globalização, por incrível que pareça, se converteu num outro instrumento, que é o empoderamento do indivíduo e do cidadão. Esse empoderamento referido com muita precisão por Vossa Excelência em seu pronunciamento, falando sobre as redes sociais. E o que, que as pessoas fazem na rede social? Elas externam os seus desejos, as suas frustrações e a sua vontade de ser protagonista no processo político brasileiro. É também mundial. Então, eu queria cumprimentá-lo pela sua manifestação nesta manhã, com esta visão geral das nossas responsabilidades, cada vez mais acentuadas quando a rua nos clama para termos nós aqui o protagonismo que a rua espera de nós. Então, eu queria também registrar, veja só, presidente Sarney, que a rede social deu tanto poder que ela mudou o sistema, ela criou a Primavera Árabe no Oriente Médio. Estamos vendo o que está acontecendo no Egito. Dois jovens, nascidos da tecnologia, tecnologia digital, viraram o mundo de perna para o ar. O menino, que está asilado na Embaixada do Equador, em Londres, Julian Assange, do WikiLeaks, que mostrou verdades inconvenientes, e o Edward Snowden, que está aguardando, seguramente hoje, de países latino-americanos, um asilo, depois de ter mostrado a espionagem ou o que está se fazendo hoje, que talvez não esteja mais voltado à defesa das nações, mas ao interesse comercial. Então, a rede social empoderou brasileiros e cidadãos do mundo inteiro a terem protagonismo nas chamadas micro-revoluções, para dizer que não suporta mais andar 4 horas de ônibus para chegar ao trabalho e pagar tão caro. Não foram os 20 centavos que mobilizaram os olhos, foi o desejo de ser feliz. E o empoderamento dessa rede que a tecnologia veio para dar ao cidadão. Este foi o lado bom. E quanto mais nós aqui, como Vossa Excelência alertou, estivermos atentos a essas manifestações, melhor estaremos correspondendo aos anseios. Por isso também poderíamos ter, Vossa Excelência ressalta a necessidade do fortalecimento dos partidos políticos. Os partidos frustraram a sociedade e por isso a insatisfação. Então nós temos que rever essas referências, talvez quebrar alguns paradigmas e atuando para que a sociedade olhe o parlamento com outros olhos. Mas, como disse Vossa Excelência, o mundo inteiro, os parlamentos do mundo inteiro, são vistos com essa visão crítica. Uma visão crítica que não é usada para avaliar o executivo ou o judiciário. Nós somos mais vulneráveis. E, por isso mesmo, temos que ter um cuidado maior, uma atenção maior com a visão que Vossa Excelência acaba de nos mostrar. Queria lhe agradecer pela aula que deu de política e na qual eu aprendi muito. Muito obrigada pelo seu pronunciamento.
Eu aqui agradeço profundamente a parte de Vossa Excelência, que enriquece o meu discurso. Tive a oportunidade de dizer que São Francisco falava aos pássaros e que eu estava falando aqui também
as cadeiras vazias, mas estou aqui encontrando dois belos pássaros que enriqueceram o meu discurso, o senador Pedro Simon e Vossa Excelência com seu brilhante a parte que, e profundo e atualizado. Eu acho que realmente nós entramos numa nova era no mundo, na era da, não da sociedade só da comunicação, como também no que significa a era da internet. A concepção de rede, que sempre nós tivemos uma mentalidade construída ao longo de milênios de causa e efeito. No caso da internet, nós não temos a causa, porque não há um centro gerador. Cada um que se agrega é o conceito de rede, ele vai ampliando a parte da rede. E até recentemente, eu li um livro que se chama O que a internet fará com nossas mentes? É de um escritor espanhol que ele desenvolve uma tese sobre isso. E fala sobre como nós sofremos na humanidade a mudança de mentalidade através de fatos importantes. Quando descobriram, por exemplo, a escrita, eu me recordo que tem no diálogo dos diálogos de Platão, tem uma parte em que o rei Totem do Egito, ele diz o seguinte, diz: o que será agora de nossas memórias? O que, que nós vamos fazer? Porque todo o conhecimento humano era armazenado na memória. Ele diz: não vamos ter mais discussões, a humanidade vai regredir, o homem vai se... Era a impressão que a escrita, a descoberta da escrita, tinha feito e produzia naquele tempo. Depois, com a descoberta o avanço, a descoberta do livro, a capacidade de multiplicar conhecimentos e distribuir. E agora nós estamos também com uma outra descoberta, que é a descoberta da internet, cuja linguagem é outra. Já se pensa na morte do livro e já se diz, não é o livro que vai acabar. Eu, pelo menos, acho que o livro jamais acabará. Mas é a mente capaz de ler um livro. Por quê? Porque ela hoje está, ela chega, já não precisa ler um livro todo. Pega e vai no Google e procura simplificar as coisas e encontra logo respostas e conhecimentos mais rápidos, que também são muito superficiais. E nós vamos achar que eles não têm já a impressão que a qualidade de obter aquilo que nossa geração foi capaz de acumular através dos livros. E, sobretudo, você citou um fato que realmente também tem mudado o mundo, que é a globalização. Ficamos num mundo só. O Fujiyama até dizia que com o fim das ideologias e com... essas aproximações todas, nós chegamos ao fim da história, mas estamos reconhecendo que é um exagero. A história continua e vai continuar. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu desejo, então, terminar dizendo que nós não podemos confrontar na classe política nem transferir ao povo esse enfrentamento. E terminar essas palavras dizendo que e o senador Pedro Simon diz que nós já estamos velhos. Nós estamos novos, senador Pedro Simon, porque somos ainda de dizer que nós temos esperança e jamais deixaremos de ter, e acreditamos no nosso país e que vai encontrar o seu leito normal e vai cada vez mais se afirmar no mundo inteiro como um grande povo, uma grande nação, um grande país. Muito obrigado.